Pedro Gingera do Nascimento licenciou-se em Economia e começou carreira como consultor na Roland Berger. Teve cargos de gestão no SAP, na Sport TV, na Vodafone, aqui e lá fora, e assumiu funções de adjunto nos governos de José Sócrates e de Pedro Passos Coelho. Investidor e empresário, é desde 2021 o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, que representa 42 dos maiores grupos empresariais portugueses por um país mais justo, mais próspero, mais sustentável. Pedro Gingera do Nascimento está hoje em discurso direto. Olá, Pedro, obrigada por se juntar a nós neste dia de reflexão. A Associação Business Roundtable Portugal tem lançado uma série de iniciativas que têm tido visibilidade já neste ano e que têm um traço em comum, que é a vontade de pôr Portugal a crescer com ambição. Como é que se quebra este ciclo que temos vindo a atravessar há décadas, em que crescemos cerca de 1% ao ano, portanto não conseguimos fazer uma verdadeira evolução, e que temos até sido ultrapassados por Estados-membros muito mais recentes do que nós. Como é que se faz para quebrar este ciclo? Quais são as diretrizes principais?
Bom dia, Joana. Muito obrigado pelo convite para estar aqui neste dia de reflexão também, a deixar todos os portugueses, a ajudar todos os portugueses a refletirem. E esse é precisamente, eu acho que, o mote para a criação da Associação Business Roundtable Portugal. Um conjunto de pessoas, mais do que uma associação de empresas, é uma associação de pessoas, dos seus presidentes, dos seus CEOs, portanto, de líderes do país, habituados aos negócios e muito inquietos com o estado de desenvolvimento do país e com a falta de dinamismo que o país tem. E, efetivamente, nós, olhando para trás, estes últimos 23 anos, crescemos cerca de 1%,
1%
mesmo
ao ano.
ao ano, sim, correto. Mesmo considerando o crescimento um pouco maior que houve nos últimos anos, porque senão tínhamos crescido menos
Ainda
ainda e
menos.
teria sido pior. Portanto, acho que é essa inquietude que todos sentimos, a necessidade de fazer mais, e também depois a necessidade de acordar, parece que acordar as pessoas para. Nós não dependemos apenas do Estado e daquilo que o Estado faça ou deixe de fazer, não dependemos apenas dos políticos, da Assembleia da República. Nós dependemos, em larga medida, daquilo que nós próprios escolhemos fazer. E, por isso, essa é uma das mensagens principais que nós queremos passar, que a Associação Business Roundtable Portugal quer passar, que são os privados que criam riqueza, são os privados que devem ter iniciativa e é esse despertar de ambição, esse despertar da ação, esse convite à ação que queremos aqui fazer e que depois é uma das vertentes também que a associação tem. Por um lado, despertar, por outro lado, chamarmos a nós próprios algumas iniciativas que nos permitam contribuir para esse acelerar, para além daquilo que individualmente já fazemos com as empresas e com os grupos económicos em Portugal, mas também dar um contributo coletivo para acelerar as pessoas e as empresas, as outras empresas em Portugal.
Mas nós aqui estamos a falar, a Associação Business Roundtable são os maiores grupos, que nós sabemos que são uma percentagem muito pequena daquilo que é o tecido empresarial português, que é maioritariamente constituído por micro e PMEs. É possível chegar a essas empresas e apresentar-lhes caminhos que para elas também façam a diferença? Ou seja, as soluções que vocês apresentam são passíveis de implementar numa microempresa, num pequeno café de esquina, como numa pequena produção industrial, numa startup ou numa scale-up, é possível ou há aqui, de alguma maneira, um ponto de partida tão diferente
Sim.
entre as grandes empresas e as outras que
Sim.
torna um bocadinho difícil essa viagem?
Desde logo existem duas realidades diferentes. Talvez a ideia do café de esquina ou do pequeno negócio individual, que muitas vezes até se apelidam de lifestyle businesses, não é? Não são propriamente negócios em que o empreendedor tenha uma grande visão de crescimento e que queira crescer e tornar-se enorme. É apenas um negócio, um autoemprego.
Mas pode ter essa visão e não
Pode
saber
ter
como lá chegar, não é?
essa visão e pode não saber como lá chegar. O nosso sistema fiscal e a nossa regulação depois não ajudam, porque incentivam precisamente a que continue pequeno e que não cresça, porque tem impostos mais facilitados, porque tem toda uma carga de compliance, de regulação, que é muito mais simplificada num negócio unipessoal do que aquilo que é depois até numa limitada, menos ainda do que numa SA. Mas, portanto, desde logo fazer essa separação entre o que são as microempresas unipessoais sem vontade de crescer e que são mais autoemprego do que outra coisa, e depois aquelas que até podem, e muitas vão começar como microempresas precisamente, mas que nascem como microempresas com a perspectiva de se transformarem em negócios maiores e, portanto, que querem fazer essa escalada de valor. Para essas, sim, aquilo que nós temos procurado fazer é apoiá-las e encontrar quais são os obstáculos ao crescimento, e identificámos quatro principais, ou quatro famílias principais de obstáculos: a profissionalização da gestão e do governance, a questão da globalização, e portanto não podemos tratar apenas o mercado português como o nosso mercado local, temos que sair de Portugal, temos pelo menos a Europa como o nosso mercado local, e depois tirar oportunidades da globalização. O acesso a capital, porque é fundamental, sem capital não há crescimento, sem investimento não há crescimento, e há capital próprio, mas existe capital alheio, e não são só os empréstimos comerciais da banca, existem muitas outras formas de capital alheio. Portanto, não existe um modelo único, seja entrar em bolsa, e isso já é para uma escala bastante maior, mas até lá chegar existem vários outros instrumentos. E depois a parte dos intangíveis, a marca, a investigação, desenvolvimento e inovação. E, portanto, estes quatro famílias são fundamentais, de facto, para depois para sustentar que o negócio possa passar de um negócio onde o empreendedor chega a todo lado e, portanto, controla tudo, para um negócio que se vai tornando crescentemente mais complexo, quer seja porque está em mais produtos, em mais mercados, quer seja porque tem muito mais gente, e o empreendedor deixa de conseguir estar em todo lado e, portanto, começa a ter...
E até deixa de ser desejável que esteja, não é?
Claro, porque senão, se o negócio ficar limitado pela capacidade do empreendedor estar presente em tudo, então ele não vai chegar a um ponto em que deixa de crescer. E, portanto, essa é aliás, o pilar principal da profissionalização da gestão e do governance, que traz isso mesmo, mostra isso mesmo. É aquilo que os especialistas com quem falávamos no início, no arranque do trabalho da associação, nos diziam: é isto que leva a que muitas empresas não ultrapassem o vale da morte. Elas crescem de micro para pequenas, crescem de pequenas para médias, chegam às vezes até a grandes, porque ultrapassam os 50 milhões, chegam a 80, 100, 200 milhões de euros, mas depois o negócio torna-se de tal forma grande, de tal forma complexo, que tem que parar de crescer, porque com esse modelo. Não é?
Claro, se for centrado numa pessoa.
Se for centrado apenas numa pessoa. E depois, se acontece alguma coisa a essa pessoa, o negócio...
É pensarmos, por exemplo,
perde.
No caso da Apple, por exemplo, não é? Se não tivesse havido ali uma transferência de valor, até intelectual, não seria o que é hoje, depois
claro.
De morrer o fundador.
Claro, claro. Falou
aqui no Vale da Morte, e esse é um dado que é muito português. Todos os anos nascem em Portugal muitas empresas, mas todos os anos também morrem em Portugal muitas empresas. Isto é um sinal de que os nossos empresários, gestores, estão a arriscar da maneira errada, ou não estão preparados para abrir negócios e fazê-los, alimentá-los e levá-los no caminho, ou, de facto, há aqui uma série de dificuldades que se apresentam depois.
Sim.
No caminho e que encurtam a vida às empresas.
Isto ser empreendedor é muito difícil. Eu já fui, já tentei a minha sorte por 3 vezes e não consegui ter um sucesso suficientemente grande a montar um negócio, porque é preciso, de facto, arriscar, é preciso, não há questões certas quando uma pessoa arranca. Há muitas dificuldades, muitas surpresas que vão acontecendo, enfim, o Excel e os planos que fazemos são sempre fantásticos e perfeitos e aguentam tudo. Depois a realidade é sempre muito mais dura, é muito mais surpreendente. E, portanto, é muito natural, é muito normal, não é só cá em Portugal que nascem muitas empresas e morrem muitas empresas. Eu até diria que cá em Portugal morrem poucas empresas. Nós temos demasiadas empresas zombies no nosso tecido empresarial. Empresas que, não sendo rentáveis nem tendo dinamismo para crescer, estão presas num ciclo vicioso em que não morrem nem deixam
de
morrer.
Nada.
Não fazem nada, continuam vivas. E o problema, existem vários estudos até aplicados cá a Portugal que analisam bem isso e que mostram isso. Nós temos um peso muito significativo dos nossos ativos, quer seja capital, quer sejam pessoas, que estão presas nessas empresas zombies. Agora, o que é que acontece quando eles estão assim? A empresa zombie está a tentar apenas pagar custos marginais. Portanto, não está verdadeiramente a tentar ganhar dinheiro. Está só a tentar pagar os custos do dia-a-dia.
E a sobreviver.
E a sobreviver. E com isso tem uma atitude perante o mercado que deprime todos os preços do mercado. Como nós temos uma certa tendência para não deixar que essas empresas vão à falência porque queremos preservar o emprego, até em termos de políticas públicas, tem sido assim ao longo dos últimos 50 anos. Queremos preservar o emprego e, portanto, vamos acudir para ver se a empresa se reestrutura. Aliás, houve agora vários exemplos famosos com dimensão até relativamente a isso.
E a FASEC?
A FASEC, a Dielmar, a TAP, também poderá ser um exemplo nesse sentido. Mas quando fazemos isso, as empresas que são boas desse setor, por um lado, eles estão a baixar os preços nesse setor e, portanto, impactam todo o resto. Por outro lado, as empresas boas não conseguem recrutar estes quadros, nem conseguem comprar estes equipamentos e estas máquinas e tudo mais para continuarem no seu crescimento. 2021 e 2022, mais 2022, foi um bom ano para vermos o impacto disso. Toda a gente se queixava que não conseguia contratar pessoas no mercado. E, no entanto, nós conhecemos que havia um conjunto de empresas em dificuldades, em falências técnicas e sem conseguirem recuperar, mas que também não faliam e não libertavam esses empregados. E como há uma certa aversão ao risco, os empregados que estão nessas empresas já conhecem, estão lá presentes e, portanto, também não têm essa mobilidade toda. Portanto, é nesse sentido que eu digo, as estatísticas portuguesas mostram que nós temos mais empresas nessa situação do que a média dos outros países. Somos maus a gerir as falências, as saídas. Não são necessariamente só falências, podem ser aquisições, mas somos maus a gerir essa saída da situação das empresas zombies e isso tem um impacto em toda a economia.
Nessa parte dos recursos humanos, não é uma questão de as outras empresas também pagarem mais, por exemplo? Se pagassem mais, não conseguiriam buscar esses recursos?
Também depende muito do nível de qualificação que as pessoas têm e, portanto, da confiança depois que têm quando há mudanças dessas, não é? Pessoas mais qualificadas tipicamente têm mais mobilidade e pessoas menos qualificadas têm mais tendência a ter menos mobilidade própria.
Mas as empresas estão disponíveis para pagar melhores salários?
Isso é o funcionamento do mercado, não é? Aliás, em 2022 viu-se isso. O governo, na altura, apressou-se a negociar um acordo de concertação que previa um determinado do Pacto Social, que previa um aumento, salvo erro, de 5,4% da massa salarial. E a massa salarial, nesse ano, cresceu 8,3%, salvo erro. No conjunto das empresas do BRP, no mesmo ano, cresceu 18%, portanto, cresceu duas vezes mais. E cresceu duas vezes mais porque são empresas mais produtivas, têm mais capacidade de atrair, de pagar melhores salários, produzem mais riqueza. Isto de ser mais produtivo é uma linguagem de economista horrível. Basicamente, quer dizer, cria mais riqueza. Portanto, só para simplificar a linguagem, significa empresas com o aumento de escala, aprendemos isso desde a Revolução Industrial, não é? Com a escala vem ganhos de produtividade. Ganhos de produtividade significa que com o mesmo esforço de trabalho e de capital conseguimos produzir mais riqueza. Se conseguimos produzir mais riqueza, conseguimos pagar melhor, conseguimos investir melhor, etc.
E que é normalmente um problema, a evolução que tem sido, nomeadamente no turismo, que é um setor em que Portugal se tem vindo a afirmar, mas tem vindo a afirmar-se com poucos ganhos de produtividade, por exemplo. Ou seja, o turismo está a ganhar mais porque tem mais taxa de ocupação, mas não está necessariamente a ser mais produtivo e tem preços mais altos.
Se tem preços mais altos, está a ser mais produtivo.
Mas não faz as modificações de estruturais que impeçam que, se de hoje para amanhã Portugal deixar de estar na moda ou deixar de ser tão atrativo, sim, como Cabo Verde está aqui ao pé, uma parte dessa margem pode-se deslocar e Portugal vai ter aí um problema.
Sim, mas parece-me que, enfim, não, nós não temos trabalho feito sobre BRP, no BRP sobre o setor do turismo em concreto. E, portanto, é só uma opinião pessoal, mas aquilo que me parece que tem acontecido tem sido, de facto, um subir na cadeia de valor de Portugal relativamente ao turismo. Nós hoje temos um turismo um pouco mais qualificado, com uma oferta bastante mais abrangente de produtos e serviços. Não, já não vendemos só o alojamento e a restauração, já de facto existem muitos outros serviços. Já não vendemos só o sol e praia puro e duro, já temos muito turismo gastronómico, que é também um tipo de turismo cultural, quer seja ligado à vinha, quer seja e ao vinho, quer seja ligado a outras áreas culturais. E isso é uma diversificação e é uma sofisticação do turismo. Por isso não, enfim, esta minha experiência não é tão nesse sentido de continuarmos com um turismo muito
Não tem uma
massificado.
visão tão negra
Não tô,
da
não
coisa.
tenho assim uma visão tão negra, não.
Que outros setores em que outros setores é que Portugal deveria estar a apostar? A linha dos ovos de ouro tem sido o turismo, mas enfim, acaba por esgotar-se, não é?
Joana, nós é um ponto que temos já algumas vezes discutido e no BRP acreditamos que não se escolhem setores. Não se escolhem setores, tal como, aliás, se falarmos com os grandes fundos de investimento private equity, grandes fundos ou mais pequenos, todos os investidores em geral costumam dizer que ideias existem muitas, dinheiro também se arranja, o que é mesmo importante são as pessoas, são as equipas de gestão. E aqui é a mesma coisa. Portanto, porque é que nós tivemos um crescimento do turismo em Portugal? Nós tivemos um crescimento do turismo em Portugal. Enfim, primeiro que temos algumas condições naturais que nos ajudam nesse sentido. Mas nós tivemos um crescimento do turismo em Portugal porque desde 2009, 2010 começou-se a liberalizar toda a parte da regulação económica sobre o setor do turismo. Portanto, nós começámos com os programas do governo Sócrates, com o Simplex, começámos a fazer licenciamento zero num conjunto de áreas relacionadas com o turismo. Depois, com o governo Passos Coelho, isso foi também continuado e, portanto, de repente houve um boom do turismo internacional e a economia portuguesa estava solta das amarras de toda a burocracia e pôde responder. E, portanto, nós tivemos um crescimento muito grande da procura, da oferta, porque tínhamos uma pressão de procura existente. E isso viu-se com a abertura de novos hotéis, com os alojamentos locais, com todas as atividades de animação turística, desde os tuk-tuks, que muitos não gostam, mas até imensas excursões organizadas, desde as mais especializadas às menos especializadas, e muitas atividades
Até a criação de
marítimo-turísticas,
museus, como o Museu do
vários
Terremoto e tal.
museus e outras atividades. Nós temos hoje uma zona de património protegido na costa Algarvia, submersa, que não existia e que existe também porque existe uma procura de turismo que cria esse tipo de necessidade, esse tipo de produtos mais qualificados. Lá está. Mas, portanto, porque é que nós notamos mais que o turismo cresceu muito? Porque nós libertamos uma parte da economia, mas continuamos com o resto preso.
E o que
E
era preciso para libertar o resto? Era
para nós esse
desburocratizar? Era
desburocratizar.
ter menos impostos?
Para
Era o
nós
quê?
esse é o exemplo, é o caso de estudo, se quiser, daquilo que faz nós passarmos de uma regulação em que é preciso autorização quase para poder pedir uma autorização. Portanto, eu tenho que provar que
Tenho
posso,
condições de pedir
tenho
para.
condições de pedir uma autorização para poder ir fazer qualquer coisa, que é o que nós temos na generalidade das atividades económicas. Enquanto nesta área do turismo nós, de facto, liberalizámos bastante mais. E por isso este setor cresceu muito mais rápido do que o resto da economia. Claro que houve procura externa, mas se nós não tivéssemos tido capacidade de responder, antes do Simplex, na hotelaria, levava 10 anos a ter uma obtenção de um licenciamento de um hotel. Portanto, nós estaríamos hoje a autorizar o licenciamento, para depois ser construído, de um hotel pedido em 2014. Por isso, em 2014 vinham os pedidos dos tours, dos operadores turísticos para virem para Portugal e nós em 2024 teríamos o hotel a começar a ser construído. Não teríamos conseguido responder. Como que tivemos essa felicidade de ter tido esse setor liberto, um setor bastante mais amplo, que incluía restauração, bares, toda a parte de animação turística? Tivemos a capacidade de responder. Agora,
Cultura também, concertos,
e da
festivais,
cultura.
etc.
Agora, e este é o ponto, que é, que mal é que veio ao país por causa disto? Houve mais infrações, não existem muitos casos públicos conhecidos de infrações que tenham sido cometidas. Houve prejuízo para a segurança e para a saúde pública? Também não. Então, o que é que houve? Houve mais receitas? turísticas, houve mais coleta de impostos, houve mais empregos qualificados. Parece que foi tudo bom. Então, se foi tudo bom, porquê é que não podemos fazer o resto, o mesmo, com os outros setores de atividade?
E
isso
e é, que
é isso que nós precisamos. Temos que apostar precisamente, e é isso que dizemos no manifesto.
Mas o que é que tem impedido?
Por isso, o que é que tem impedido? Nós continuamos com um sistema regulatório que é um sistema continental, portanto, muito ex-ante. É o pedir autorização para poder pedir autorização. Eu tenho que apresentar um papel que diz que eu tenho a legitimidade para pedir autorização, para poder ir fazer qualquer coisa. Tenho que ter licença para ter uma atividade económica, para criar riqueza, quando devia ser ao contrário. E depois há um aspecto que, e por isso nós começamos, aliás, no nosso manifesto, por dizer que o primeiro ponto principal, e que é um ponto que, enfim, que gostávamos muito que tivesse sido discutido mais nesta fase de campanha, e gostamos muito, queremos muito que o próximo governo, seja ele quem seja, que resulte do ato eleitoral amanhã, que possa levar isto muito a sério. O primeiro ponto é mesmo este: criar riqueza é um bem público, porque é da criação riqueza que vem mais impostos, vem mais empregos mais qualificados e que vem melhores salários.
E por isso, vem a evolução e vem as prestações sociais, a capacidade de redistribuir, etc.
E por isso, porque este é um ponto que parece menor, mas não é. Nós, para além de termos uma regulação que é muito castradora e que trava no início, isto está tão embebido na nossa cultura que não está só no legislador, está depois no funcionário público que executa. E, portanto, o funcionário público acha que tem o dever de travar a atividade económica, quando, na realidade, deveria estar a ponderar que, perante todos os outros interesses públicos, a segurança pública, a defesa do ambiente, a defesa da saúde pública, etc., também tem este, que também é do interesse público, que é a criação de riqueza. Porque sem esta criação de riqueza, nós não conseguimos sustentar nada.
Não se consegue garantir o resto.
Portanto, esse é o ponto principal, inicial, que tem que ir desde o... temos que fazer uma transformação da cultura do país, da cultura do legislador, até ao executor, que criar riqueza é bom. É importante.
Precisamente porque a percepção que existe hoje em dia é que criar riqueza não é bom.
Não, é um
ou
pecado.
Ou porque é um pecado e o lucro é mal visto e é penalizado. E é bem visto que seja penalizado, quer por uma certa percepção de que quem consegue criar riqueza está a fazer alguma coisa esquisita pelo caminho.
Sim. Essa é algo que temos mesmo que combater culturalmente. Não é? Enfim, aquela famosa piada do... O porteiro da fábrica nos Estados Unidos, que vê o patrão a chegar de Ferrari e abre-lhe a porta e pensa: um dia vou ser como tu e também vou conseguir ter um Ferrari, vou-me esforçar e vou ter isso tudo. Nós cá vemos alguém a passar com o Ferrari e pensamos: malandro, ou herdaste, ou roubaste, ou os dois.
E Deus queira que fique sem ele.
E Deus queira que fique sem ele. Alguém te vai, sim, o polícia vai-te multar, etc. e tal. Portanto, essa, nós, enfim, a inveja é como o risco. Há a boa e há a má. E, portanto, nós não queremos da boa, mas precisamos ter mais da... Nós não queremos da má. Nós precisamos ter mais da boa, porque é essa inveja boa que cria esta inquietude, que nos faz, tem que fazer levantar de manhã e dizer: 1% ao ano de crescimento não chega, não é suficiente. E aí temos duas coisas que temos que fazer, que é, há uma parte que depende de cada um de nós, é o que é que eu posso fazer de diferente para eu crescer também. Eu, enquanto empregado, quero passar a ser empreendedor, ou eu, enquanto empresário. E depois, a exigência que temos para com os outros, que é também dizer: não, eu não vou aceitar isto, dos políticos, da comunidade em geral, dos outros que não estão a fazer o suficiente, não querem o suficiente. E isto é importante, e é de facto, às vezes achamos que mas isto é só uma parte pequena da população que quer isto, a maior parte das pessoas não querem saber isto. Se nós olharmos para as estatísticas da imigração, e ainda há pouco tempo, enfim, nós o ano passado tínhamos publicado o nosso paper de atração e retenção de talento, mostrávamos que tinham saído cerca de 740 mil portugueses nos 10 anos anteriores. Ainda há pouco tempo houve um jornal semanário que mostrou que era 1,5 milhões em 20 anos. O número é sensivelmente o mesmo. Mas isto quer dizer que houve 1,5 milhões de portugueses em 20 anos que sentiram que lá está.
Portugal não
Portugal,
tem
como
condições
está,
para eles.
não funciona, não me satisfaz, não é suficiente para mim e não me deixa cumprir os meus sonhos. Eu quero algo maior e se eu não consigo fazê-lo aqui, então eu vou para outro sítio onde esteja melhor. Eu costumo dizer que queixamos das abstenções e estes 1,5 milhões votaram com os pés, foram-se embora. E portanto, é isso que nós temos, mostra bem, 1,5 milhões de pessoas em idade ativa. É uma percentagem enorme da nossa população. Aliás, somos o oitavo país do mundo com a maior percentagem da população a viver fora de Portugal. Não tem a ver com a imigração dos anos 50 e 60, tem já muito a ver com esta imigração dos últimos 20 anos. E por
E
isso
isso é que é ainda mais
precisamos
preocupante, não
mudar,
é?
precisamos de os atrair de volta.
E isso ainda é mais preocupante. Nós falamos, e é verdade que temos a geração mais bem preparada de sempre, acontece que essa geração não está cá, não é? Se nós virmos há estudos, aliás, o Pedro Brinca, o economista, também tem uma série de estudos nessa área, que diz que todos os anos 40% dos novos licenciados em Portugal saem do país. Significa que a nossa nova geração, a nossa geração mais preparada de sempre está a enriquecer noutros países e outros países. O que é preciso para que essas pessoas fiquem aqui? Eu sei que a associação vai apresentar daqui a dias um trabalho nesse sentido, mas se conseguir adiantar aqui alguma coisa sem lhe estragar a apresentação.
Ah, claro que sim. Os números são mais ou menos esses. Os números do professor Pedro Brinca não são muito diferentes dos nossos e dos que publicámos até o ano passado. E de facto, nós, para além de termos quantificado essa saída dos cerca de 740 mil portugueses, já em termos líquidos, porque houve cento e poucos mil que regressaram, porque eram 850 e tal mil que tinham saído. Mas, para além dessa quantificação, analisámos também duas coisas, que é a propensão a sair, não é? Portanto, os tais 40%, o número que temos é um pouco diferente, não é brutalmente diferente, é um pouco pior, que é
Pior ainda.
50% da geração mais jovem, portanto, um em cada dois quer sair. Depois, na geração a seguir, esse número cai para 25%, e na nossa geração ainda são 12,5%.
Fica uma altura em que já
12,5%.
não devia haver
É
tanta.
uma altura em que já não devia haver essa perspectiva. O Covid veio acelerar ainda por cima a transição para o digital e por isso nós temos também muitos que não saem fisicamente, mas que não estão disponíveis para o nosso mercado de trabalho. Porque também se foram embora e estão a trabalhar para outras empresas, a deixar o valor acrescentado, podem estar a ganhar melhor e até consomem cá com um padrão de vida diferente e, portanto, temos algum ganho de curto prazo. Mas o valor acrescentado do trabalho deles deixa de estar cá e passa a estar na sede da empresa no Luxemburgo, na Alemanha, na Dinamarca, para onde os nossos jovens e menos jovens estão a sair. Aquilo que nós estudámos o ano passado, aquilo que identificámos, é que existem quatro razões de saída. A primeira razão é o salário, como não podia deixar de ser, e esse nós acreditamos está intimamente ligado à escala do nosso tecido empresarial. Portanto, nós precisamos que as pequenas se tornem médias, as médias grandes e as grandes globais. E por isso temos um conjunto de iniciativas nessa área do BRP. Segundo, temos o tema dos impostos sobre o trabalho, aquilo que se chama o tax wedge. Nós temos um tax wedge que é muito elevado, é o nono da OCDE, nono mais elevado da OCDE, passou aliás de décimo para nono,
Que é o
e
peso
portanto.
dos impostos naquilo
O peso dos impostos e da segurança
nos
social em tudo
rendimentos.
aquilo que se ganha. E eu dou um exemplo para explicar com números, que é sempre mais fácil nós percebemos. Se vamos imaginar uma empresa que tem um escritório em Portugal, tem uma operação em Portugal e tem uma operação na Holanda e que vai contratar dois funcionários para fazerem exatamente a mesma função, um em Portugal e outro na Holanda. E esta empresa quer pagar o mesmo aos dois funcionários. E vamos supor que são 2 mil euros de salário bruto por mês, portanto, vezes 14, 28 mil euros por ano. Ora, a empresa holandesa gasta 31.500 euros para pagar os 28 mil euros de salário bruto. A empresa portuguesa paga 34.700. Paga mais 3.700 euros do que a empresa holandesa. Agora, o trabalhador holandês leva 24.400 euros para casa. O português leva 19.900.
Essa diferença é absolutamente brutal.
São 8.300 euros de diferença entre o que a empresa portuguesa paga a mais e o que o trabalhador português leva a
Recebe
menos
menos.
para casa. Ora, como é que nós vamos dizer ao trabalhador desta empresa, que ele vai ficar em Portugal. Porque o trabalhador que fica em Portugal só quer saber dos 19.900 e sabe que o colega dele leva 24.400. E o gestor da empresa, que tem que alocar também os dois, diz, mas porquê é que eu vou deixar este trabalhar em Portugal? Vou pô-lo a trabalhar na Holanda. Portanto, eu poupo dinheiro e ele recebe mais. E isto é o que se chama o tax wedge, e este é um bom exemplo de como nós somos brutalmente descompetitivos dentro da União Europeia sobre os impostos sobre o trabalho. E este é um tema que, sem nós resolvermos, não conseguimos, enfim, não, por tudo aquilo que as empresas possam fazer, não conseguem reduzir, até porque este é um exemplo bastante extremo.
O terceiro aspecto... E esse é um tema que depende exclusivamente das políticas públicas e da forma como o Estado se organiza.
Este depende exclusivamente das políticas públicas, por isso
lá iremos, se quiser,
nós estávamos a procurar trabalhar com o governo que ainda está em funções sobre este tema. Entretanto, o governo está só
em gestão
e, portanto, estamos à espera que haja um próximo governo. Vamos ver o que é que sai amanhã das eleições e depois estaremos lá para bater à porta do próximo executivo para discutirmos este tema, porque é mesmo um tema central. A terceira razão para os jovens sair tem a ver com o custo de vida, porque eu posso ganhar o mesmo e ter os mesmos impostos, portanto, ganhar o mesmo tema líquido, mas se o meu custo de vida sobe muito, tenho um problema. A crise da habitação é um excelente exemplo disso. Não é? O aumento que os custos da habitação tiveram tornaram incomportável que as pessoas possam viver em determinadas zonas do país, se não tiverem já tido acesso a... Pois esse é um aspecto que quem já teve acesso à habitação antes não está tão exposto, mas quem está a entrar no mercado está muito exposto. E, portanto, os jovens acabam por ser sempre quem leva por tabela. E o quarto tema tem a ver com a experiência de trabalho. E, portanto, há muitas coisas na experiência de trabalho que ainda são muito diferentes entre as empresas mais sofisticadas e as empresas menos sofisticadas, desde temas de liderança, de cultura organizacional, de organização, até temas de benefícios, porque hoje já não é só o salário. Aliás, costuma-se dizer que as pessoas muitas vezes saem dos empregos é por causa do chefe, não é? Portanto, tem a ver com a liderança ou
pelo projeto.
É boa, e muitas vezes pelo projeto, pelo propósito do projeto, pela forma como se identificam, como se trabalham, mas também com a organização. Nós continuamos a ter, muitas vezes, organizações que são as mesmas que eram há 10 anos, que eram há 50 anos e que eram há 100 anos e que eram organizações pensadas para uma força de trabalho muito menos qualificada e para um tipo de trabalho que era muito menos qualificado.
Ninguém queria que as pessoas que trabalhavam pensassem muito,
eram
só executassem.
Eram executoras. Hoje temos pessoas muito mais qualificadas e continuamos a ter as mesmas estruturas muito hierarquizadas, pensadas para funções de execução. É fácil fazer uma comparação, enfim, vemos todos no cinema, entre o exército, o soldado, o exército regular, que tem o general lá em cima, que vai passando as ordens cá para baixo, e o comando de uma força de elite altamente qualificado, que trabalham em equipas muito pequeninas e que são muito ágeis e muito independentes, autónomos. Muito autónomos. E, portanto, se nós aplicarmos isso aos trabalhadores, vemos... Agora, isto não é um tema específico, não é um problema específico a Portugal, existe em todas as áreas, porque tem havido uma evolução muito grande da força de trabalho e não é muito fácil. Dia 18 vamos apresentar, de facto, este tema. Portanto, vamos complementar o estudo que apresentámos o ano passado, que se enfocava mais no que é o problema e de quais são estas quatro pilares de solução. E este ano vamos enfocar-nos em apresentar esta parte, que é a parte que depende das empresas. E, portanto, vamos partilhar alguns exemplos daquilo que as empresas da associação estão a fazer para partilhar com outras, esperando que precisamente outras pequenas e médias empresas se possam inspirar com isso e possam também melhorar a sua forma de gerir, desenvolver o talento que têm dentro de casa e atrair outro.
E conseguir retê-lo e atrair de volta àquele que saiu, não é? Em todas estas questões de que falámos, há aqui um tema que é fundamental, que é o investimento. O Pedro estava a dizer que dinheiro arranja-se ou existirá na economia para aquilo que forem bons projetos e projetos com capacidade de avançar e crescer. Mas não há aqui uma parte de investimento público também que tem faltado nos últimos anos de Portugal. O único investimento público que fez foi a partir de fundos europeus e nem sempre tão bem distribuídos quanto isso. Seria um bom impulso ter mais investimento público a acontecer, até para, como plataforma para o investimento privado também poder afirmar-se?
Seguramente que há espaço para haver investimento público e que ele é importante, até porque nos últimos anos o esforço de contenção das contas certas que existiu teve um impacto muito grande na execução do investimento público. E, aliás,
E em simultâneo tivemos a maior injeção de sempre de fundos europeus na economia, que permitiu um bocadinho colmatar essa.
sim, não, nós temos, nós entre 2015 e 2023, nós tivemos uma subexecução do investimento previsto no Orçamento de Estado, média de 21%.
Ou seja,
E
daquilo
isto,
que estava
aquilo
previsto.
que estava previsto, ficou 21% abaixo. E em termos absolutos, isso significa que houve 12,1 mil milhões de euros que não foram investidos, que foram prometidos, foram programados no Orçamento de Estado e que depois não foram
Não
executados.
aconteceram.
E esse investimento, enfim, seguramente pode fazer. Depois depende sempre onde é que o investimento é feito, não é? Porque convém que seja investimento e não despesa, que é um aspecto importante, tem que ser investimento que crie riqueza. Sobre a questão dos fundos comunitários, há dois aspectos importantes. Um, há quem diga que são uma espécie de ouro do Brasil, são uma espécie de maldição, porque acabam por levar a uma alocação errada do investimento privado, porque muitas vezes, quase sempre, são cofinanciamentos e, portanto, exigem que exista uma contrapartida nacional, privada ou pública, dependendo de quem é o promotor de investimento. Mas têm regras pré-definidas que escolhem. Um dos exemplos é, em geral, penalizam a escala, penalizam o sucesso. E este é um problema que temos que resolver. Depois tem um outro aspecto que também é muito negativo, que é o constante adiar e a incerteza que existe em relação a muitos dos programas. Portanto, nós não temos uma calendarização exata e precisa que seja conhecida de quais são os programas que vão ser lançados, quais são os convites
As
à
linhas de
apresentação de
crédito.
proposta das várias linhas de incentivos que existem. Existem uns anúncios que vão sendo feitos, às vezes mais avulso, de forma mais avulsa do que outras, e, claro, qualquer investidor ou qualquer pessoa em casa, e isso até aconteceu agora com o fundo ambiental, não é? Se eu, em minha casa, tiver a pensar que vou
Mudar
trocar
as janelas.
as janelas e de repente ouço alguém a falar na televisão a dizer que o governo vai dar 80% do custo, eu imediatamente o que faço é paro e fico à espera. Portanto, eu, em vez de fazer o um investimento agora, paro e fico à espera. Agora, se eu parar e ficar à espera e aquilo acontecer no mês seguinte, não tem grande impacto. Se eu parar e ficar à espera e passado um ano ainda tiver parado à espera porque de 3 em 3 meses alguém fala que não, isto está atrasado, mas vai acontecer. Então, eu estou a atrasar uma data de decisões de investimento na economia. E isto, infelizmente, nós temos visto acontecer em várias linhas dos programas. Sabemos que o PRR está muito atrasado na execução, sabemos que o PT 2020, enfim, já está nos últimos tempos, mas também
Já com o plus.
já com o Plus, sabemos que o PT 2030 já está atrasado e está atrasado por causa disto. Portanto, estes são aspectos negativos. Terceiro
Fazia mais
aspecto.
sentido haver uma linha, sempre em
Era
funcionamento.
importante que houvesse, de facto, previsibilidade para que todos os atores, os privados e os públicos, pudessem saber antecipadamente. Previsibilidade é calendarização e depois a concretização, porque também só houver calendarização, mas depois
Depois as coisas não
for só
acontecerem.
indicativo, também não serve para nada. Agora, o terceiro aspecto que aqui é relevante é que os fundos comunitários têm tido regras diferentes entre o que são os promotores públicos e os promotores privados, que é, aliás, um dos problemas que nós temos mais transversais em Portugal. Temos várias situações na regulação económica, na regulação das atividades, onde temos regras para os privados e
Até no
regras para os
teletrabalho.
públicos. Até no teletrabalho, até no trabalho, não é? Os funcionários públicos trabalham 35 horas, os funcionários privados trabalham 40 horas. E um
Os
conjunto.
funcionários públicos, o governo não é obrigado a pagar aos funcionários públicos a eletricidade gasta em teletrabalho, privado sim.
E ao privado, sim. Mas
É semana de 4 dias?
todo esse tratamento desigual não faz sentido. Todos são trabalhadores, todos são. Se eu tenho uma empresa pública que está a concorrer com uma empresa privada, então porquê que hão de ter regras diferentes de funcionamento? Não podem, porque senão isso não funciona. E nos fundos comunitários acontece a mesma coisa. Nós temos tido constantemente os promotores públicos não têm as tais calls, não é? Não têm as tais chamadas para a apresentação de projetos. Podem apresentar projetos sempre que tenham um projeto. Os privados têm que ficar à espera que a entidade gestora
Decide abrir.
decida abrir. E quando ainda por cima existe incerteza sobre quando é que isso vai acontecer e em que moldes, então ainda piora. Isso tem levado a que 70%, em média, desde que nós estamos na União Europeia, cerca de 70% dos fundos comunitários tenham ido todos para o Estado. E por isso é que nós temos defendido que talvez seja a hora de agora ser ao contrário, ser 70% para as empresas, mas dizendo sempre isto, as regras devem ser iguais entre as empresas e o Estado. Mas provavelmente isto é uma maldição e não deviam escolher setores nem tecnologia, isso devíamos deixar que fosse o mercado, e muito menos dimensões, devíamos deixar que fosse o mercado a procurar, encontrar as melhores soluções.
Falámos aqui nas contas certas, mas ainda esta semana saíram números do INEE que mostram que 81% do que foi possível reduzir na dívida pública, que está pela primeira vez abaixo dos 100%, veio à boleia da inflação. Até que ponto é que as contas públicas certas, que são fundamentais para uma economia saudável e que é um esforço que tem vindo a ser feito consistentemente ao longo dos últimos anos, mas até que ponto é que estes números com que estamos a lidar são sustentáveis nos próximos anos?
A inflação é um imposto muito interessante,
Escondido.
é um imposto muito interessante, com, enfim, vários problemas de equidade, etc. Mas é um imposto que é o único imposto que impacta, de facto, os emissores de dívida. E, portanto, nesse sentido, seguramente terá ajudado, não terá sido o único fator. Houve uma parte significativa que veio do crescimento real da economia, porque a dívida total baixou só, de facto, nos meses finais, em valor absoluto, baixou só nos meses finais. Agora, se é sustentável, esta questão do subinvestimento também é uma dívida futura, não é? Porque
E no fundo foi isso que fizemos, não é?
se
Foi uma
nós
opção de
adiarmos,
controlar as
claro,
contas, déficit e a dívida, em vez de
claro,
investir mais na economia.
se nós não fizemos investimentos que eram necessários e urgentes, então eles vão ser necessários e urgentes mais à frente, e normalmente isso acaba, então quando existem investimentos em manutenção ou em substituições preventivas, acabam depois por resultar em investimentos mais avultados, é isso que vemos sempre no setor privado, em investimentos avultados mais à frente, por isso é que se faz muita manutenção preventiva em vez de manutenção curativa, também na saúde, normalmente. Fala-se muito, cada vez mais as tendências são essas, não é? De apostar
Na saúde e não
na
na doença.
saúde e não na doença. E nós temos um sistema que está todo
Vocacionado para a doença.
vocacionado para a doença, ainda por cima aguda, em vez de tratar as doenças crónicas, que são, se forem tratadas preventivamente, enquanto aspecto de saúde, são muito mais baratos e muito mais eficazes. Mas esse é um aspecto, sem dúvida, fundamental. Nós, em termos de refeição, aquilo que para nós era mais importante pensar e que nos leva a esta sensação de inquietude, este sentido de urgência para a mudança, e as 2 décadas que pouco crescemos, a educação, que é um aspecto tão fundamental, é o mais importante elevador social que existe. E o ensino público, de facto, para isso é muito importante. Só dar um número, em 2002, nós tínhamos 9 escolas públicas no top 20 das melhores secundárias do país. Em 2023, a primeira escola pública estava em que número? Não, 46º. E, portanto, quando isto acontece,
O elevador social
o
está
elevador
definitivamente
social
estragado, não é?
está destruído. Depois, na justiça, que é outro pilar fundamental do funcionamento da democracia e sem o qual também a economia não funciona, em 847 dias para uma decisão em primeira instância num tribunal administrativo, que é aquele que resolve os conflitos entre o Estado e o resto da sociedade, quer sejam pessoas, quer sejam empresas, são mais de 2 vezes o tempo que se demora em Espanha. Espanha leva 403 dias,
Sim,
nós
são
levamos
quase
800.
3 anos, não é?
Claro, e portanto, nós até costumamos dizer que enquanto a justiça se medir em anos e não em meses ou em dias, temos um problema. E esse é um problema, de facto, crónico que se tem arrastado. Nós temos, Espanha, de facto, são os 400 dias, mas temos 7 dos 27 membros da União Europeia que levam menos de 200 dias. Levam 1/4 do tempo que nós demoramos para resolver estas coisas. E pronto, depois temos um sistema de impostos também que penaliza o sucesso completamente. É um dos, aliás, aquilo que nós dizemos que é o primeiro pecado capital do nosso sistema fiscal. E vou dar também um exemplo com números que é brutal. Vamos pegar em alguém que recebe o salário mínimo nacional. e que se esforça, quer mais, sentiu como nós esta sensação de inquietude e disse: não, eu quero crescer, eu quero fazer mais. E, portanto, esforçou-se no trabalho, aprendeu mais coisas, foi mais longe do que aquilo que deveria ter ido, ou que era esperado. E o patrão, a entidade patronal, reconhece e quer dar um prémio. E diz: muito bem, esta pessoa recebe 820 € esforçou-se, eu quero aumentar, vamos dizer que são 150 €, que é um aumento significativo, mas sob o salário mínimo, ainda abaixo do salário médio nacional, não é? Ora, primeira questão, o patrão não vai pagar 150 €, vai pagar 186, na realidade vai quase pagar 190, porque ainda aumenta também o seguro de acidentes de trabalho. Agora, desses quase 190 €, quanto é que chega ao bolso do trabalhador?
100 euros.
65. Um terço. E, portanto, para alguém que ganha o salário mínimo nacional, não é alguém rico. Acho que estamos todos de acordo.
Mas já é mais de um terço da população, portanto, isto interessa a muita gente.
Mas é o salário mínimo nacional que todos achamos que é pouco. E para esses, se houver um aumento. É claro que este é um aumento significativo, são 18% de aumento, porque se esforçou e porque o patrão quer promover. Ele fica só com um terço e o Estado quer ficar com 2/3. Como é que nós vamos dizer às pessoas que compensa esforçarem-se? Não compensa.
Mas as pessoas têm a noção desses números, apesar de todos estes esforços que têm vindo a ser feitos para.
As pessoas depois ficam frustradas e, como não veem o número todo, normalmente ficam frustrados com o patrão que lá está, que paga mal. E por isso é que depois temos 1,5 milhões de portugueses que saem.
Qual é que. Lá está, temos eleições amanhã. Daqui a uns meses teremos europeias e em outubro teremos um novo orçamento do Estado, assumindo que este durará até lá. Quais são as três medidas que considera imprescindível estarem nesse orçamento do Estado para 2025, para resolver todos estes
Sim.
problemas que temos vindo aqui a falar?
Então, como se costuma dizer, há vida para além do orçamento. Nem tudo se resume ao
A primeira
orçamento.
medida era não estar tudo, a resolução não estar no orçamento.
E não está tudo no orçamento. Mas o primeiro aspecto, e eu não me importo que esteja no orçamento, mas o primeiro aspecto, se calhar de facto, é esse, que é reconhecer que é importante e que é um objetivo, é um imperativo nacional e é um bem público. A criação de riqueza. Nós queremos mais criação de riqueza. O Estado quer mais criação de riqueza. O governo quer mais criação de riqueza. E todos os funcionários públicos saberem que parte do seu trabalho é ajudarem a que haja mais criação de riqueza no país. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é muito importante nós devolvermos à sociedade esta vontade de querer continuar a crescer. E, portanto, nós temos que resolver, de facto, esta voracidade. Nós temos, em nome da progressividade do IRS, temos este problema que eu apresentei aqui relativamente ao salário mínimo nacional. Mas isto é um desincentivo enorme que eu tenho certeza que quem fez não foi uma pessoa que fez isto, não é? Isto é o resultado de 50 anos de pequenas alterações aqui, mais uma alteração acolá. Está na altura, até por finalmente termos algum equilíbrio das contas, está na altura de olharmos de forma estruturada para isto e dizer o que é que nós queremos com o nosso sistema. Queremos um sistema progressivo? Ok. Mas queremos um sistema que desencoraje o esforço e o sucesso das pessoas? Não. Então o que é
Sim,
que
que no
nós
fundo
temos que
acaba por
fazer?
penalizar quem recebe menos, mais do que recebe mais.
Não, porque como o sistema é progressivo, ainda é pior nos escalões superiores. Mas isto faz, de facto, faz que nem quem ganha o salário mínimo tem incentivo para melhorar. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é redesenhar todo o sistema para que ele possa ser progressivo sem penalizar o sucesso para a maioria da população, pelo menos. Eventualmente podemos dizer que, pronto, lá em cima é o que é, mas paciência. E relativamente ao tax badge, nós temos também que endereçar esta questão. Nós não podemos ter este nível de descompetitividade fiscal sobre o trabalho face a outros países. Enfim, há alguns setores da economia que acham que há uma dicotomia, não é? Uma separação entre o que é o capital e o trabalho. Não há, são duas faces da mesma moeda, não é? Não há bom trabalho sem capital. E não há, e capital sem trabalho também, enfim, serve pouco, é só um investimento financeiro. Nós precisamos de ter os dois, precisamos de crescer o capital, e precisamos de valorizar esse trabalho. E a forma de nós termos trabalho mais produtivo é termos mais capital por trabalhador, e isso leva à necessidade de termos mais escala nas empresas, e portanto também não podemos ter um sistema de IRC que é um sistema de IRC progressivo. Porque a progressividade nos rendimentos sobre o trabalho é uma coisa. Agora, progressividade nos rendimentos das empresas, do capital,
nos lucros.
Isso dos lucros, isso é mesmo dizer que nós só queremos ter microempresas.
Sim, porque se penalizamos quem tem melhores resultados, mais lucros, acabamos por desincentivar.
Nós começamos por ter uma taxa de IRC neste momento, o último orçamento de Estado, aliás, agravou isso porque baixou a taxa mínima para as microempresas e baixou-a para 12,5%. Portanto, a nossa taxa de IRC, enfim, mas para as startups não fará muito sentido, porque as startups normalmente não têm lucro, mas é 12,5%. Mas depois passa para 21%, depois passa para 24%, depois entram as derramas e vai galopando até a ser a taxa mais elevada de toda a OCDE. Depois a AT diz-nos que a taxa efetiva, na realidade, não tem nada a ver com isso e que a taxa efetiva são apenas 18,6%. Mas se são 18,6%, então para que é que nós estamos a afastar todo o investimento, todos os investidores estrangeiros que olham para esta taxa e dizem, não vou para Portugal, então até a pior taxa da OCDE, o que é que eu vou fazer para lá? Ah, mas há aqui um sistema super complexo com benefícios e com isto e com aquilo, se vocês fizerem isso só têm 18,6%. Mas então não é mais fácil dizermos que é 18,6%.
Era mais fácil simplificar, criar uma coisa linear.
Claro.
E...
até porque, aliado a esta complexidade, isto só cria custos em toda a gente. Não é? Cria custos nas empresas que têm que cumprir todas as regras.
Mas cria... ter departamentos financeiros que consigam fazer essa engenharia.
Claro, mas que estão alocados a não produzir. Eles não estão a criar riqueza. Eles estão só ali a tentar reduzir os custos. Uhum. Não é? Portanto, é uma área negativa em vez de ser uma área positiva. E depois temos custos do lado do Estado, que tem uma máquina na autoridade tributária, também bastante pesada, para andar atrás dos prevaricadores ou dos eventuais prevaricadores. E depois, como isto não é sequer simples, é de facto muito complexo, que é o nosso terceiro pecado capital, o que é que acontece? Temos os 11 a 17 mil milhões de euros pendentes nos tribunais fiscais, os tais que levam muito tempo, mas que temos num país com falta de capital. Estamos sempre a dizer que o Estado não tem dinheiro e que as empresas não têm dinheiro, mas depois onde é que o dinheiro está? No tribunal.
Está preso nos tribunais. Se nós não endereçarmos estas questões, e mesmo para terminar, corremos o risco de, como dizia Pedro Soares dos Santos aqui ainda há uns dias, em vez de sermos a Califórnia da Europa, como poderíamos tornar-nos na Cuba da Europa?
Nós acreditamos na Associação Business Roundtable que Portugal pode e deve ser muito melhor do que é, e acreditamos que isso começa em cada um de nós, que começa com aceitar, exigirmos uma maior ambição para o país. Nós acreditamos que tem que crescer pelo menos a 3,9% ao ano, portanto muito longe dos 1% que cresceu em média, muito longe, mesmo assim, daquilo que foram os crescimentos dos últimos anos, que foram um pouco melhores, também ajudados por uma data de outros fatores, mas temos que crescer num período longo estes 3,9%. E isso passa por aquilo que cada um de nós faz das suas vidas privadas, que faz enquanto empregado e enquanto empreendedor, e que faz nas escolhas que faz todos os dias. Olha, estamos aqui a falar de um dia de reflexão, tem a ver também com essas escolhas que se fazem e com aquilo que exigimos daqueles que elegemos. E, portanto, isso sim, um apelo a que todos vão votar, independentemente das escolhas, porque não podemos deixar... O que não queremos, sobretudo, é que as pessoas não vão votar e depois se vão embora porque votam com os pés. Esse é o modelo errado que temos para Portugal. Para nós, o objetivo de sucesso seria, de facto, voltarmos a incentivar esta criação de riqueza, a fazermos para mais setores, como fizemos no turismo, e a convencermos, porque mudávamos o sistema de IRS para ele incentivar o sucesso, porque mudávamos o sistema de IRC para ele incentivar o sucesso das empresas, e assim também conseguíamos convencer uma boa parte daqueles portugueses que saíram nos últimos 20 anos que, afinal, o futuro deles pode ser cá em Portugal.
E temos boas condições para isso. Obrigada, Pedro, por se juntar a nós neste discurso direto. Nós estaremos de volta no próximo programa daqui a uma semana.